Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL-FM. Esta é a edição 642 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Em Londrina, dia de céu nublado e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 9 graus, podendo chegar a 15. Confira os destaques desta quarta-feira. Universidades brasileiras, movimentos sociais e sindicais fazem amanhã leitura pública de carta em defesa da democracia. Ato na UEL será em dois horários. Quem estamos formando? Hoje, no oitavo episódio da série, conheça o teor do curso de biomedicina da UEL. Projeto de pesquisa em audiovisual da UEL lança documentário sobre memória e resistência indígena no oeste do Paraná. Vermes que parasitam raízes de plantas de várias culturas ganham cada vez mais a atenção do produtor devido ao alto poder de destruição das lavouras. Na coluna Conexão Agro, confira a pauta de discussões do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia. A festa mais esperada do verão italiano está próxima. Conheça a tradição do Ferragosto na coluna Viva la Vita. Nhanderuvusu, o menino trovão do grupo Manuí, que começou em Londrina, traz o mito da criação do mundo na visão do povo indígena Guarani. Apresentações gratuitas hoje no Encontro de Contadores de Histórias de Londrina.
A UEL e você.
Universidades brasileiras, movimentos sociais e sindicais fazem amanhã a leitura pública da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. O documento, iniciativa da Faculdade de Direito da USP, já tem quase 840 mil assinaturas e apoio de 256 entidades. 11 de agosto foi escolhido para a leitura pública da carta por ser a data em que se comemora a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, também o Dia do Estudante. Na UEL, duas leituras da carta estão programadas. 10 da manhã, na Praça do Seca, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, e 9 da noite, no gramado do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas. A reitora Marta Fávaro comenta.
O evento do dia 11... que é um evento que foi provocado pela manifestação feita pelos representantes da Faculdade de Direito da USP ao elaborarem a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, ganhou expressão nacional. E nesse dia 11, muitas instituições, inclusive as universidades, farão a leitura deste documento. A Universidade Estadual de Londrina fez também esse debate no Conselho Universitário, E temos uma moção de apoio a esta carta, e essa moção de apoio se materializa também na elaboração, na leitura da carta produzida pelos representantes da Faculdade de Direito da USP no nosso espaço UEL. A UEL ela tem reafirmado em suas ações a defesa da garantia dos direitos humanos, do respeito das liberdades civis, da democracia, que deve se sustentar pela garantia da soberania popular e pelo exercício da cidadania. Assim, é nosso compromisso como instituição pública, gratuita, inclusiva e diversa apoiar e se somar ao movimento de defesa do Estado Democrático de Direito.
Reitora da UEL, Andréa Pires Rocha é professora no curso de Serviço Social e membro do Conselho Universitário, integrante da comissão do Conselho chamada UEL em Defesa das Liberdades Democráticas. Ela explica o conteúdo do documento.
Essa carta ela foi construída por um conjunto de docentes do curso de Direito da USP, lá do Largo São Francisco, que agrega grande parte dos maiores juristas do país. E nessa carta eles resgatam a história do Estado Democrático de Direitos e conclamam toda a sociedade brasileira para se fortalecer em defesa desse Estado Democrático. Esse chamado cresceu, se tornou gigante, mais de 830 mil pessoas já assinaram a carta e as instituições de ensino superior passaram a organizar atos de leitura. Portanto, a UEL se moveu nesse sentido. Além disso, a gente também acredita que o envolvimento coletivo trará à comunidade universitária da UEL a certeza de que não se omitiu, né? E que participou ativamente de um ato nacional e democrático que certamente marcará a história do Brasil.
Andréa integra a comissão aprovada pelo Conselho Universitário em junho, que propôs ao órgão, sexta-feira passada, a leitura pública da carta.
Comissão essa encarregada por coordenar uma campanha institucional envolvendo toda a comunidade universitária, que eu faço parte, né? E essa comissão tem como tema UEL em defesa das liberdades democráticas, da autonomia universitária, das universidades públicas e do SUS. Aí, então, nós da comissão levamos para a reunião do Conselho Universitário de agosto, que aconteceu dia 5/8 agora, de 2022, a proposta de aderirmos aos atos de leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. E essa proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho.
Professora Andréa Pires Rocha, a comissão tem 8 membros, entre eles o ex-reitor Sérgio Carvalho, atual pró-reitor de Planejamento da Universidade. Outro integrante é Carlos Eduardo Caldarelli, docente no Departamento de Economia e diretor do Sindipro Aduel.
A leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa da democracia é uma proposição dessa comissão em que estamos como membros efetivos, né? O Sindipro tem a sua atuação, isso pela nossa histórica defesa da democracia, das liberdades e da autonomia universitária. Eu acho que é um evento muito importante e simbólico para a Universidade Estadual de Londrina, para a cidade de Londrina, porque nós integramos um movimento nacional em defesa da democracia. Então nós temos uma carta que já chega próxima a 1 milhão de signatários e ao lermos isso nós colocamos Londrina, nós colocamos a UEL nesse circuito nacional em defesa da democracia. O Sindipro Aduel está sempre em defesa das liberdades e da democracia e por isso nós estamos propondo também essa atividade no contexto da comissão. Nós estamos trazendo isso para Londrina, colocando a nossa posição em defesa das liberdades, da democracia, da autonomia universitária. Enfim, quando falamos em democracia, nós falamos em tudo isso.
Carlos Eduardo Caldarelli. A presidente do Diretório Central dos Estudantes, Estela Gonçalves Pinheiro, comenta as estratégias de mobilização dos jovens para o ato de amanhã.
É a defesa da democracia mesmo que vem sofrendo ameaças de golpe, a gente vem sofrendo ataques à nossa democracia, isso é constante, e a gente está indo aí para o ato 11 de agosto em defesa da nossa democracia, também num grito de revolta contra a fome, contra a violência e contra toda essa barbaridade que o povo brasileiro vem sofrendo, né? Enquanto DCE e Frente Estudantil, nós estamos empenhados na divulgação massiva, tanto nas redes sociais, quanto em divulgação dentro da universidade, através de panfletagens, né, distribuição de materiais convidando para o ato 11 de agosto. E também a gente aproveita muito o espaço das redes sociais para alcançar, para atingir o máximo de estudantes possíveis. Sejam eles dentro da universidade, sejam os que estão fora da universidade, mas a gente tem se mobilizado dentro dos espaços possíveis para convocar esses estudantes para esse ato do dia 11 de agosto, que é tão importante, visto que a educação vem sofrendo ataques severos também. Por isso, enquanto estudante, enquanto classe, a gente precisa se mobilizar.
Presidente do DCE, Estela Gonçalves Pinheiro. A leitura pública da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, redigida por professores da Faculdade de Direito da USP, será feita amanhã em várias instituições de ensino superior do país, como a Unicamp, a própria USP e PUC-Rio. Aqui na UEL, em dois momentos, 10 da manhã na Praça do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, também 9 da noite no gramado do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas, e ainda no centro da cidade, no calçadão em frente ao Banco do Brasil, 5 da tarde, em um ato organizado por movimentos sociais, sindicatos e partidos progressistas. Para assinar a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, você acessa estadodedireitosempre.com. estadodedireitosempre.com. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Biomedicina em destaque hoje, no 8º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Biomedicina, bacharelado, foi criado em 18 de agosto de 1999 e implantado em 21 de fevereiro de 2000. Está em atividade há 23 anos. O turno é integral. São ofertadas 20 vagas no ingresso, sendo 15 pelo vestibular e 5 pelo SISU, através da nota do Enem. Ainda que não seja um curso de licenciatura, a graduação foi criada com o objetivo de capacitar futuros docentes e pesquisadores nas áreas de biologia e medicina. O foco é formar profissionais voltados para as áreas de pesquisa e docência no ensino superior, como explica a professora Gislane Garcia Gomes, coordenadora de colegiado.
O curso de biomedicina, qual que é o objetivo dele, né? É formar um profissional voltado à pesquisa e à docência do ensino superior. Então, desde o primeiro ano, a gente consegue colocar na matriz curricular as três bases, né? Que seria disciplinas básicas, complementares e profissionalizantes. Então, desde o primeiro ano, ele já tem assim, atividades em que vai voltar para pesquisa, para docência. Então, assim, porque o objetivo do biomédico é o quê? É ele poder analisar, é um profissional, que a gente até usa, né, esse termo, é um profissional a serviço da saúde. Para o aluno da UEL, como o curso ele é muito voltado à pesquisa e à docência, então, as principais áreas em que nós vamos trabalhar esse aluno ao longo de todo o curso vai ser nisso, na capacidade dele conseguir elaborar um projeto de pesquisa, realizar uma atividade científica, ter uma visão crítica sobre a atividade científica, para que ele possa, né, ao término, se inserir numa pós-graduação e seguir a vida dele acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutoramento, visando a inserção dele numa universidade, para que ele possa continuar desenvolvendo a sua pesquisa, ou em centros de pesquisa também. Por exemplo, ele sai com uma habilitação em imunologia, né, e aí ele consegue consegue um emprego em algum centro de pesquisa que trabalhe com vacinas, por exemplo, né? Então, a gente está falando bastante de vacina nesses últimos tempos, né? Então, ele pode estar trabalhando. É algum centro de diagnóstico, né? Então, que vai fazer estudos para questões de vírus, de bactérias, ele já pode sair. Principalmente centros que trabalham com a parte de microbiologia, né? Os nossos alunos que saem com habilitação em micro, eles têm condição, de repente, de um centro de pesquisa que faz uma análise de terra, de água, pode trabalhar em todas essas áreas.
Carga horária e habilitações.
3.990 horas, né? E essa carga horária, ela confere a habilitação ao biomédico em duas habilitações. Então, o nosso aluno, ele sai da graduação com duas habilitações, né? Pelo Conselho Federal de Biomedicina, o biomédico, ele pode ter até né, possibilidade de 31 habilitações. Né? Pela UEL, os nossos alunos podem ter acesso, né, a 13 habilitações e, ao final do curso, eles podem escolher duas delas. Elas são nas áreas, né, dos departamentos que prestam serviço para o curso. Né? Então, a fisiologia, farmacologia, genética, embriologia, parasitologia, microbiologia, enfim, né, todos os departamentos que constituem aí o curso. E tudo isso é bem orientado aos alunos desde o início. Né? Então, são apresentados os departamentos, inclusive nós temos disciplinas em que eles visitam todos os departamentos, né? E aí eles vão realizando pesquisa, vão fazendo estágios nesses laboratórios, né, distribuídos nos departamentos, e ao final do curso eles já têm condição de definir, né? Lá no quarto ano eles já conseguem definir aonde eles querem ter habilitação, e aí é o laboratório onde eles vão escolher trabalhar o quarto ano todo, que é onde eles vão fazer aí um estágio em pesquisa, e esse estágio em pesquisa é o que vai conferir essas duas habilitações. Então, aonde eles fizerem estágio em pesquisa é de onde eles poderão solicitar as habilitações.
Campos de atuação.
Além disso, a parte de docência. Então, sempre tem esses dois lados da profissão. Então, são as duas grandes áreas que a gente vai trabalhando. Tanto na docência quanto na pesquisa, né, como eu já mencionei anteriormente, o aluno ele pode escolher para que área ele vai já ao longo da graduação, porque ele vai ter contato com as disciplinas. Então, por exemplo, ele gosta de fisiologia, ele tem aula de fisiologia no terceiro ano, na terceira série. Então, ele já consegue se identificando nessas áreas que ele vai poder pedir habilitação depois, né? Ou seja, histologia, embriologia, né, farmacologia. Então, ele já vai trabalhando isso ao longo de todo o curso dele. Ele já consegue se moldar. Então, chega lá no final, ele já sabe. Se ele quer se inserir, por exemplo, numa pós-graduação, ele já sabe. Ah, eu preciso procurar uma pós-graduação na área de biologia molecular, né? Ou de farmacologia. E aí, ele já vai formando. Então, o curso, ele vai preparando, capacitando esse aluno, né, esse estudante, a sair já direcionado a qual programa de pós-graduação ele quer, né, seguir, ou se ele já quer se inserir numa universidade ou em algum laboratório de pesquisa. Enfim, então ele já consegue aí se inserir.
Corpo docente e estrutura física.
A grande maioria, doutores, os docentes são doutores. Nós temos e mestres, né? Mestres e doutores. Nós não temos mais, assim, docentes especialistas. São todos ou que têm já um título de mestrado e doutorado. Os departamentos, eles têm os laboratórios, todos os laboratórios equipados, né, com os docentes muito bem conceituados, todos renomados na sua área de atuação, que abrem as portas dos laboratórios para os nossos alunos fazerem os estágios curriculares, os TCCs e o estágio em pesquisa. Além disso, esses docentes também, que têm os seus laboratórios, ministram aula para eles. Então, tem as disciplinas que eles também participam. Os laboratórios, o aluno, ele se insere no projeto de pesquisa do docente, para desenvolver a sua pesquisa, conhecer o laboratório, vivenciar o laboratório, que isso é extremamente importante, né? Não ficar só no papel, escrever o projeto. Não, eles vão realizar os experimentos, vão discutir, né? Vão vivenciar as dificuldades até do laboratório. Ah, meu experimento hoje não deu certo. Tratei um animal 30 dias e não tive resultado. Ou a minha cultura de células morreu. Então, todas essas dificuldades, né, que eles vão encontrar na vida profissional deles quando seguirem a área acadêmica, ele já vivencia na graduação. E todos os laboratórios, a infraestrutura da UEL, ela é adequada, né, para acolher esses alunos. Se você tem uma afinidade pela área de saúde, área de biológicas, se você tem curiosidade para saber como as coisas funcionam, como o organismo funciona, como os medicamentos funcionam, como que os micro-organismos agem, porque tudo isso a gente tem dentro da biomedicina. Se você tem essa curiosidade pelo corpo humano, pela saúde e pela doença no corpo humano, venha fazer biomedicina.
Professora Gislaine Garcia Gomes, coordenadora de colegiado do curso de Biomedicina da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, no 9º episódio da série, você confere o curso de Biotecnologia.
O Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL promove hoje e amanhã a Feira de Livros e Variedades do CLCH, uma promoção do projeto Laboratório de Escrita Criativa e do CCH Cultural. O objetivo é ampliar o hábito de leitura, fazendo circular os livros da estante e também o fortalecimento de atividades culturais voltadas à comunidade acadêmica. Haverá também livros novos de editoras de Londrina, produtos artesanais como bolsas, tapetes, bonecas, papelaria, brechó, comidas, camisetas, produtos orgânicos e outras variedades à venda. A feirinha de livros usados já está acontecendo nos corredores do CLCH até às 9 da noite e vai até amanhã, quando às 10 da manhã, Lígia Canônica e Rodrigo Poggian farão um pocket show de samba e bossa nova. Às 6 da tarde tem Quintala Vivências Sonoras, prática terapêutica que utiliza instrumentos musicais ancestrais na réplica da capela, próximo ao CCH.
O documentário Este é o Nosso Tecorrá, Memória e Resistência em Andequera, no oeste do Paraná. Foi lançado hoje de manhã durante o 5º Simpósio de Comunicação Popular e Comunitária que está sendo realizado no campus da UEL. O documentário tem 32 minutos de duração e foi produzido junto aos Tecorrá Avá Guarani, na região oeste do Paraná, em 2018. O professor Wagner Roberto do Amaral, do Departamento de Serviço Social e membro da CUIA UEL, explica a proposta da produção.
O documentário é resultado de um trabalho intenso e coletivo desenvolvido por 4 instituições, né? Nós nos reunimos enquanto UEL, UEM, Unicentro e USP Exalc e apresentamos uma proposta para um edital Memórias Brasileiras, financiamento pela CAPES. E escolhemos naquela ocasião a região oeste do Paraná para entender os processos de resistência, as memórias de resistência daquela população, a população avaguarani naquele território, e que tem sido expressão de muito racismo, de muito preconceito, de negação da existência dessa população já há algum tempo, principalmente depois da instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, nós compusemos essa proposta, ela foi aprovada e nós desenvolvemos um trabalho de 3 anos junto com aquelas comunidades, com os Tecoá. Tecoá é a palavra utilizada pelos Guarani e que representa o lugar, né? O lugar de vida, do modo de vida, o Tecô, que é o modo de vida Guarani. Nesses 3 anos nós realizamos 3 missões, né, desta equipe de bolsistas. Tivemos bolsistas indígenas e não indígenas, seja de iniciação científica, de mestrado e de pós-doutorado. E o trabalho foi desenvolvido assim, com várias perspectivas, né? Uns olhando para a questão de gênero, outros olhando para a história, outros olhando para a escola, outros olhando, né, para a organização social guarani. E a gente conseguiu desenvolver artigos, textos, mas também um diálogo intenso com as lideranças, com os caciques avaguarani. E os caciques entenderam que era um projeto importante, mas que precisavam mais do que uma produção acadêmica. Então eles solicitaram a produção de um vídeo, de um documentário que retratasse ao modo da oralidade, por conta da tradição oral guarani, essas memórias de resistência. Então, o produto que nós estamos lançando hoje, que é esse documentário, é justamente um dos resultados desse trabalho. É uma coletânea de entrevistas, foram várias entrevistas realizadas, então, com os chamoi, com as charan, que são os rezadores e rezadoras guarani, com caciques, com educadores, com pais, mães, agentes de saúde, professores guarani. E é o encontro polifônico, né, dessas várias expressões de resistência. O documentário é justamente uma das expressões dessas memórias. Como é que os guarani conseguiram resistir às ofensivas capitalistas, aos empreendimentos, à ocupação, à invasão desses territórios, e como é que eles conseguem se manter simbolicamente, culturalmente fortalecidos, mesmo com o extermínio, mesmo com os genocídios. Então é um documentário belíssimo.
A mediação e a tradução das entrevistas foram feitas pelo estudante de medicina da UEL, Avá Guarani, Rodrigo Tupan Luiz, que conversou conosco.
Eu sou Rodrigo Tupan Luiz, eu sou Avá Guarani da região oeste do Paraná, Guaíra. E atualmente estou estudando na UEL, sou quarto ano do curso de medicina.
Rodrigo, vamos falar então sobre o lançamento deste documentário hoje. Qual que é a sua participação na produção?
Bom, esse documentário, que é a memória de resistência em Andequera, ou seja, dos Avá Guarani, nesse projeto que a gente iniciou em 2018, lá no, na nossa região oeste do Paraná, ele visa mais a gente colocar a questão do conflito, da resistência, do fortalecimento das nossas lideranças Avá Guarani, que reside naquele local. Por quê? Porque os Avá Guarani são muito invisibilizados naquela região. E a minha participação nesse documentário foi a mediação, né, de quem que vai participar desse vídeo, porque é um processo importante para nós, Avá Guarani, que a gente coloque, porque no vídeo vai ter os mais velhos, que a gente chama de Tiamoi, a mais velha, que é o Tiarui, que é o nosso enciclopédia ali na nossa comunidade. Então, esse processo é importante porque eles registraram o momento, o que, que eles queriam deixar de legado, de fala, para nós, né, indígena, Avá Guarani, e também para quem não é indígena, né, o que, que eles queriam passar ali. Então, foi muito importante isso, essa mediação que eu fiz com o mais velho e também com as lideranças que vão participar desse documentário, que estão participando, né? E eles também falam desse processo aí, da importância da nossa resistência, porque o vídeo ele é dividido em vários temas, né? Educação, preconceito, racismo, conflitos, né, que existem naquele lugar. Então, nesse processo, eu pude mediar isso, né? Porque uma coisa interessante é que os mais velhos eles não falam a língua portuguesa, né? Só fala guarani. Nos vídeos está tudo traduzido, né? Onde eu traduzi esses vídeos, porque eu sou falante da minha língua lá. Então, pude intermediar tudo isso com os mais velhos dentro, né, do documentário, onde eu pude fazer depois a transcrição, né, do guarani para o português. Então, a minha participação foi isso, essa questão de mediação aí no documentário.
Fala o título do documentário pra gente.
Memória e Resistência em Andequera significa Memória e Resistência Nós, né? A gente incluiu nós porque a gente se igualou, porque, na verdade, esse conflito e em busca de demarcação, ele não só acontece em Guaíra, mas de Guaíra a Foz do Iguaçu, que são habitados por Avá Guarani. Isso está historicamente registrado ali, onde eles foram expulsos das terras quando alargaram, né? Porque o lago de Itaipu foi fechado lá, a barragem, para produção de energia. Então, daí, muitos foram embora, né? Saíram. Então, essa memória do nosso Nhandequera, né? Que é o nós, então, relata isso, né? Nós indígenas que moram nessa região ali, oeste do Paraná, de Guaíra, Foz do Iguaçu, né? Tecorrá é a nossa aldeia, né? Nosso lugar, né? Tecorrá significa o nosso lugar, nossa aldeia, onde a gente vive.
A As imagens foram produzidas pelo jornalista Caingang Funiô, Iago dos Santos Queiroz, na época estudante da UEL, e pelo jornalista e pesquisador indigenista Lucas Ribeiro, mestrando em comunicação da UEL na ocasião do trabalho de campo. A edição de imagens é de João Vitor Moreno e a coordenação dos professores Mônica Kazeker, do Departamento de Comunicação, por meio do projeto de pesquisa, a produção audiovisual como articuladora de sentidos de identidade e interculturalidade, e do projeto de extensão, o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena do processo educativo. O trabalho também tem a coordenação do professor Wagner Roberto do Amaral, com quem conversamos nesta matéria, com o projeto Conflitos e Resistências para a Conquista e Demarcação de Terras Indígenas no Oeste do Paraná. Os caminhos e as expressões do fortalecimento das lideranças e da cultura guarani. Nesta quinta-feira, dia 11, o documentário vai ser lançado em Guaíra, junto às comunidades participantes, às 18 horas. Após o lançamento de amanhã, o documentário pode ser conferido pelo público no canal Cuiauel no YouTube. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Voltamos hoje com a coluna semanal Conexão Agro na Revista do Meio-Dia. Apresentação Marilaia de Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Congresso Brasileiro de Nematologia 2022 antecipa tendências e soluções para o manejo integrado de nematoides. Descargas elétricas reduzem em 90% a população de nematoides na soja.
Conexão Agronegócio.
Nos quatro primeiros dias de agosto, aconteceu o maior fórum de discussão e de divulgação da nematologia agrícola do Brasil. Este ano, a 37ª edição do Congresso Brasileiro de Nematologia bateu recorde de público com cerca de 900 inscritos, sendo que 400 deles acompanharam o congresso de forma online. Foram mais de 50 atividades, com 40 palestras, com a participação de 38 especialistas renomados, inclusive palestrantes internacionais, além da apresentação de cerca de 210 trabalhos científicos. Os nematoides são vermes que parasitam as raízes de plantas de várias culturas e têm ganhado cada vez mais a atenção do produtor devido ao seu alto poder de destruição das lavouras, caso não seja feito o devido manejo integrado. O evento, realizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, antecipou tendências, problemáticas e soluções com a perspectiva de oferecer o máximo potencial produtivo às lavouras. Conectou vários segmentos do setor, promovendo a interação de agricultores, agrônomos, técnicos, empresários, estudantes e pesquisadores de diversas instituições. O grande diferencial desta edição foram os cases apresentados e as informações e experiências trazidas do campo e de laboratórios em relação aos vários temas debatidos. O presidente da comissão organizadora do 37º CBN, Pedro Soares, professor e nematologista da Unesp de Jaboticabal, comenta a programação.
Em todos os temas em geral, a gente sempre tinha essas diferentes, vamos dizer, os diferentes especialistas, o produtor como especialista do campo, consultor, o professor, o pesquisador mais especializado no nematóide, né, com os seus conhecimentos e experiências. O conhecimento bem entendido e bem aplicado chegando lá para o produtor, isso daí é o que vai fazer a diferença, tá? O que acontece muito com o produtor na questão do nematóide é que a informação, o conhecimento de qualidade não chega para ele. Ele erra muito lá e perde muito por conta disso. E aí a inovação, ela contribui, ela vem como uma novidade para você introduzir, às vezes, enriquecer aquele manejo integrado, tá? Porque mesmo a inovação igual... Tem vários produtos novos lá que as empresas falaram. Mas é a salvação da lavoura sozinha? Não é. Ela entra no manejo integrado. É importante ter novas opções, né? Desde que o produtor entenda, né, da utilização dentro desse manejo integrado.
O engenheiro agrônomo César Bursato, da Fazenda Bursato, da Bahia, que proferiu palestras sobre nematoides em lavouras irrigadas, acredita que é necessária uma maior aproximação entre os cientistas e agricultores para um eficaz controle de nematoides.
Eu vim com o principal objetivo de falar para os pesquisadores. Eu acho que estreitar os laços com o campo e pensar em metodologias práticas e facilmente aplicadas, de custo baixo e que sejam massificadas, talvez seja o ponto principal de todo desse negócio. Porque assim, para o produtor é muito complexo, o nematóide é um universo que até para a academia é difícil. Quando a gente conversa, assim, todos os fatores que estão envolvidos, todas as minúcias, cada espécie é um indivíduo, e então não é simples nem para pesquisa. Então imagine para o produtor pegar isso tudo que é tão complexo, trazê-lo para uma realidade de campo. Eu acho que seria um grande avanço para toda a dinâmica de nematóides e produtividade.
Os especialistas foram unânimes em relação ao controle de nematóides. Não existe uma única solução para lidar com este problema. Segundo eles, é preciso lançar mão de várias práticas agrícolas para reduzir as populações de nematóides no campo, como a rotação de culturas, com a introdução de plantio, de culturas de cobertura, controle químico e biológico, entre outras ferramentas.
Conexão Agrotec.
Entre as inovações apresentadas no 37º Congresso Brasileiro de Nematologia, uma chamou a atenção dos participantes no último painel do evento. A multinacional Zasso AG mostrou, por meio de pesquisas encomendadas ao Instituto Biológico de São Paulo e Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, a eficiência das descargas elétricas no controle de nematóides na cultura da soja e cana-de-açúcar. Segundo a pesquisa, o tratamento com apenas 4 segundos de eletrocução apresentou estimativa de redução de nematóides na soja de 90% e cana-de-açúcar oscilou entre 83% e 88%. Se você não conseguiu participar ao vivo do maior evento sobre nematóides do país, ainda poderá ter acesso às palestras fazendo sua inscrição pelo site do evento. É só acessar 37cbn.com.br. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br e siga o portal nas redes sociais. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francis Marlemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Fila strocca, vola e va, dal bambino rimasto in città, chi va al mare a vita serena e fa i castelli con l'arena, chi va ai monti fa le scalate e prende la doccia.
Tenho certeza que você, amante da cultura italiana, já ouviu sobre o Ferragosto, uma celebração que acontece no dia 15 de agosto na Itália. No encontro de hoje, vamos entender como essa data surgiu e como é celebrada.
Chi va ai monti fa le scalate e prende la doccia alle cascate, e chi quattrini non ne ha, solo, solo resta in città.
Antigamente, os agricultores comemoravam o fim da colheita durante o verão, celebrando e adorando o deus Conso, deus da fertilidade, responsável por cuidar dos grãos e da agricultura. Dessa forma, esse período de celebração e descanso, após muito tempo de trabalho, foi denominado de Consualia, em homenagem ao deus romano. Foi então, no século 18 a.C., que o imperador romano Augusto renomeou essas festas para Ferragosto, que significa Ferie Augusti. Em sua tradução, o repouso de agosto, ou Augusto.
Si sdrai al sole sul marciapiede, se non c'è un vigile che lo vede, e i suoi battelli sottomarini fanno vela nei tombini. Quando divento presidente, faccio un decreto a tutta la gente. Quando divento presidente, faccio un decreto a tutta la gente.
Atualmente, o Ferragosto é comemorado no dia 15 de agosto. Para muitos, essa data é celebrada em comemoração à Assunção da Virgem Maria ao Paraíso. Como dito anteriormente, para muitos o Ferragosto é uma celebração religiosa. Para outros, só representa um período de descanso, um feriado civil. De qualquer modo, o Ferragosto é uma ótima oportunidade para se reunir com familiares e amigos, em praias, piqueniques, passeios ou até em casa. Fique agora com um poema de Gianni Rodari, que será apresentado pela associada e aluna Glória Magnani.
Ferragosto, di Gianni Rodari. Filastrocca vola e va dal bambino rimasto in città. Che va al mare a vita serena e fa i castelli con l'arena. Chi va ai monti fa le scalate e prende la doccia alle cascate. E chi quattrini non ne ha, solo solo resta in città. Si sdraia il sole sul marciapiede, se non c'è un vigile che lo vede. I suoi battelli sottomarini fanno vela nei tombini. Quando divento presidente, faccio un decreto a tutta la gente. Ordinanza numero uno. In città non resta nessuno. Ordinanza che viene poi. Tutti al mare paghiamo noi. Inoltre, le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini. Chi non rispetta il decretato va in prigione di filato.
Apresentação, Letícia Casarim, que assina a produção com Eléia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Inoltre le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini. Chi non rispetta il decretato va in prigione di filato.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Encontro de contadores de histórias. O grupo Manuí, de Sorocaba, que começou a trajetória em Londrina 20 anos atrás, sobe ao palco do Teatro AML hoje para duas apresentações, 3 da tarde e 7:30 da noite. Yanderuvo Sul, Menino Trovão, com o grupo Manuí, conta o mito da criação do mundo na visão dos Guarani. O espetáculo chega à cidade numa nova versão, híbrido de teatro e cinema, com recursos de luz, som e projeção de vídeos. O espetáculo foi adaptado para o teatro a partir do livro A Voz do Trovão, do ambientalista e escritor indígena Cacau Herá. O grupo Manuí é formado pela atriz e narradora Tatiana Zala e o músico Leandro Pfeiffer.
Essa história aconteceu há muito, muitíssimo tempo. tempo atrás.
Yanderu, papá, tenandé.
Yanderu Vussu, o menino trovão.
Heia, 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 heia.
Era como se ele fosse feito de vento. E era leve. O criador pensou e sugeriu que ele percorresse os quatro cantos do mundo. Para isso, você vai ter que entrar aqui, dentro de mim. Era ela! Yawarete. Logo mais se pôs a correr e a sentir o vento batendo no rosto. Aquilo era muito bom. Tudo o que disser, assim será.
Caraíro eteguara. Guerreiro. Yaciro eteguara.
Fragmentos do espetáculo Yanderu Vussu, Menino Trovão, História do Povo Guarani, com o grupo Manui. O nome é uma adaptação da palavra Mainui, que significa beija-flor em Guarani. Tatiana Zala e Leandro Pfeiffer sobem ao palco do Teatro AML para duas apresentações pela programação do ECO, Encontro de Contadores de Histórias, 15h, 19h e 20h, 19h30. Ingressos são gratuitos, devem ser retirados uma hora antes do início das apresentações. De acordo com os organizadores, na sessão da tarde a procura é maior por conta do interesse de escolas de levar turmas inteiras para o ECO. Na sessão da noite é mais fácil conseguir lugares. Teatro AML fica na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica. O ECO vai até o dia 19. A programação está disponível no Instagram, também no Facebook. ECO com H de História no final.
ولی خب شریکم چون هم ورداشت برای همین نتونستم قصه وام پرداخت بکنم.
مامان دایی
اومده.
چرا
لاغر شدیده؟ ولی من هر دفعه هم تنگم.
Último dia hoje para conferir o filme iraniano Um Herói no Cine Teatro Ouro Verde. A história de um calígrafo que está na prisão por causa de uma dívida que não conseguiu quitar. Ele ganha um benefício, pode ficar 2 dias fora da cadeia quando tenta convencer o seu credor a retirar a queixa, oferecendo o pagamento de parte do valor devido. Sessões 16h, 19h, 20h, 19h30 19h. Uso de máscara no Cine Teatro é obrigatório. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. E o COCINE, Coletivo de Cinema Negro de Londrina, exibe amanhã mostra de filmes do Festival do Minuto.
Coça na minha terra é porrada. E meus dedos coçam demais. É quando eu fico nervoso, assim, sabe? E como são eles que normalmente se encarregam de coçar o corpo, eles mesmos se coçam a si mesmos. Como uma serra se serrando. Deixa eu tentar me explicar melhor. Eles se coçam desesperadamente, uns contra os outros, mas de forma sincronizada. Uma sincronia desesperada rumo ao esgotamento.
Ouvimos o áudio do filme Coceira, de Rogério Rodrigues. Ao todo, o COCINE vai mostrar 48 filmes da mostra Melhores Minutos 2021. Duração máxima 60 segundos cada filme. Exibição na Vila Cultural Casa da Vila nesta quinta, 15h para as 20h. A mostra é composta por filmes de cineastas brasileiros, também produções da Sérvia, do Sri Lanka, Chile, Uruguai e Argentina.
E se não sabes como dizerlo? E se pudiste falar e não te escucharam? E se gritaste e não te escucharam? E se também lhe passou a tu hermano e vos todavía dormís no mesmo colchão? Se eles lo sabem, mas não hicieron, nem hacen, nem vão fazer nada, se trata também de sobreviver, não?
Áudio do filme Ainda há Tempo, de Cecília Almeida. COCINE atuou integrado à rede de exibidores da mostra Melhores Minutos 2021, promovida pelo Festival do Minuto. Neste ano, a mostra integrou 82 pontos de exibição em 64 cidades de 20 estados brasileiros. Criado em 1991, o Festival do Minuto trabalha com imagens em movimento com a duração de até 60 segundos. Desde a fundação, já recebeu filmes de mais de 40 países. Hoje é um festival permanente, tem acervo de mais de 35 mil filmes. Diretoras como a Ana Muilaer e também Tata Amaral, além de diretores como Fernando Meirelles e Beto Brandt, já passaram pelo festival. O público de Londrina pode assistir a 48 filmes da mostra Melhores Minutos 2021, amanhã, 15 para as 8 da noite, na Vila Cultural Casa da Vila, iniciativa Coletivo de Cinema Negro de Londrina. Agradecemos Fagner Bruno de Souza e Wellington Victor. A entrada é de graça. A Casa da Vila fica na Rua Uruguai, 656, Vila Brasil. Neste domingo é comemorado o Dia dos Pais. Roda de conversa marcada para amanhã vai ter troca de experiências, também busca pensar paternidades possíveis para além das datas comemorativas e comerciais. Parceria do Projeto Paideia com a Casa da Beca e Espaço Dexis.
Eu sou Walter Prado, psicanalista, pedagogo e pai da Malu e do Raul. Também coordeno o Projeto Paideia Dialogando Paternidades. Esse projeto tem por objetivo promover a escuta, o diálogo e a troca de experiências, como forma de refletir sobre o que é ser pai na atualidade. São atividades lúdicas para pais e filhos, palestras e rodas de conversa, onde nos dedicamos a pensar sobre a construção diária das paternidades de forma consciente, responsável e afetiva. Sabemos que existem evidências sobre os impactos positivos do envolvimento do homem no cuidado para a vida das crianças e mulheres, além de apresentar consequências positivas também para a saúde e bem-estar dos próprios homens. A presença de qualidade da figura paterna é decisiva para o bom desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do ser humano. Essa interação gera no filho, na filha, uma melhor autoestima e estrutura psicológica, pontos fundamentais para tomadas de decisão na vida adulta. Além disso, abordar temáticas da paternidades e masculinidades auxiliam no combate ao machismo estrutural, rumo à igualdade de gêneros, abrindo caminhos para a construção de outros modelos paternos baseado no afeto e no cuidado.
Walter Prado.
Contudo, também sabemos dos desafios que a paternidade contemporânea enfrenta. E é pensando nisso que organizamos a próxima roda de conversa, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 19 horas, na Avenida Ayrton Senna, 555, em Londrina. Este encontro é uma parceria entre o Projeto Paideia, a Casa da Beca, Quintal Brincante, e o Espaço Dexis Sicredi. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via WhatsApp no 99981-0710, e as vagas são limitadas. Então, convido a você, que é pai e que se responsabiliza verdadeiramente por sua função, a participar desse encontro e para juntos construirmos novas paternidades. Sejam todos muito bem-vindos.
Psicanalista, pedagogo e coordenador do projeto Paideia, Dialogando Paternidades. O encontro de amanhã também busca pensar paternidades possíveis para além das datas comemorativas e comerciais. Inscrições gratuitas via WhatsApp. O número é o 99981-0710. 99981-0710. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Lembrando que nossos encontros são sempre de segunda a sexta-feira. Para você, uma ótima tarde. Música.